Bom dia. Tudo bem, pessoal? Felipe falou muito bem aqui de todos os avisos, né, desse tempo que nós estamos vivendo. E a respeito até da conferência, você realmente que não fez a inscrição, já está ali já tem as artes, você pode só apontar a câmera do seu celular e já se inscrever. E também nós estamos convidando pessoas a participarem conosco dessa conferência. Participar em qual sentido? É uma conferência que traz muita demanda, né? Traz muita demanda, é muita coisa para fazer antes, durante e até depois. Então, você que quer participar de alguma forma da conferência de 2024, pode me procurar a Lohane. Hoje ela está lá no Rio, mas pode procurar ela, falando, olha, eu tenho vontade de participar, né? É muito legal o que o Felipe falou da Sala Kids, a equipe da Virlene, incrível. Foi muito bom ano passado a Sala Kids, eu tenho certeza que esse ano vai ser da mesma forma, então você pode ajudar por lá. Tem a equipe da Thaís também, com a logística, muita coisa para ser feita, e algumas outras equipes. Então, você que quer participar conosco, você está convidado e convidada. Amém? Uma outra questão também, esse mês nós vamos estar falando de finanças, então já começando a linkar a conferência e finanças. Algumas pessoas, eu até recebi uma mensagem hoje de manhã de algumas pessoas, até de fora, assim, que querem vir para a conferência, mas tem algumas limitações para estarem participando. No ano passado, algumas pessoas me procuraram e falaram, Arthur, se tiver pessoas que não têm condição de pagar a conferência, porque não é um valor alto, mas dependendo, para algumas pessoas pode ser também. E se tiver, eu estou aqui disponível para ajudar. Então, já começando a falar de finanças nesse ponto. Se você tiver, já fez sua inscrição e falou, eu também quero ajudar pessoas a participarem. Então, eu coloco aí 2-3 inscrições. Se tiver pessoas que não têm a condição de vir, pode contar aí. Exatamente. E aí, tem pessoas já que recebeu uma mensagem hoje pela manhã, de uma pessoa falou, estou tentando trazer 6 pessoas do interior para participar conosco, mas eles têm uma realidade assim e tal. Falei, não, pode trazer, inscreve todo mundo que a gente vai dar um jeito. Amém? Então, esteja conosco nos dias 4 e 5 de outubro. Estamos preparando algo muito especial. Queria convidar vocês a abrirem comigo em Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. Diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. É importante essa palavra. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse versículo é importante, o 17. Caindo em si, ele diz, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Até aí. Hoje eu queria falar um pouco sobre identidade de filho e linkar isso com o tema desse mês, que é o tema de finanças. Eu paro para reparar assim, e para perceber que uma igreja que ela se move sem esse primeiro entendimento e essa primeira percepção de identidade é uma igreja que tende a fazer muito, mas também a se desgastar muito. É uma igreja que se move de uma forma como se tudo dependesse da força e do empenho dela mesma. É É uma igreja que tende a fazer, a se mover, a participar, a se envolver, mas de uma forma onde ela não entende uma posição de descanso. Uma igreja que ainda não tem uma identidade muito bem estabelecida, ela até faz, mas às vezes com uma motivação ainda errada, com um entendimento ainda errado. Quando nós entendemos o Evangelho e quando nós entendemos tudo aquilo que Jesus fez por nós, vai muito daquilo que nós cantamos hoje aqui, nós começamos a perceber, nós temos o entendimento que o ponto de partida é esse entendimento de sermos filhos. Nos últimos anos, nós fomos muito ministrados nesse sentido. O apóstolo já trouxe diversas palavras, assim, ensinos, aulas, que, de forma até assim, é nítido que ele enfatizou muitas vezes acerca de identidade. E, às vezes, pode parecer que não é intencional, mas, de uma forma intencional, a repetição traz esse entendimento de identidade, de percepção de quem, de fato, nós somos e como nós nos movemos a partir daí. E aí, hoje, qual é a nossa identidade? Eu posso falar que, aqui, na nossa igreja, é muito nítido que, se você conversar com as pessoas pelos corredores, ou se você conversar com pessoas durante a semana, ou se você conversar após as reuniões, é um grupo, é uma igreja que tem o entendimento certo de quem nós somos. E qual que é a nossa identidade? Nós somos filhos. Amém? Eu li um texto aqui a respeito do filho pródigo. E a nossa identidade é justamente essa, de entender primeiro a nossa posição. Nós somos filhos. Nós somos filhos amados, filhos quistos, e a partir dessa identidade que nós temos, nós nos movemos por ela. Quando eu falo dessa primeira igreja que não tem um entendimento correto de identidade, que não tem essa percepção de quem de fato é, às vezes a forma de performar difere muito, às vezes não, a forma de performar difere muito daquela igreja com essa identidade muito bem definida. É uma igreja que ainda faz algumas coisas, querendo receber favores por meio daquilo que produz. Não é incomum vermos algumas pessoas falarem: ah, eu estou fazendo a campanha de 7 terças-feiras e eu acredito que no final dessa campanha que eu estou fazendo por meio daquilo que eu estou gerando, eu vou receber algo de Deus. Eu acredito que depois que eu fizer, eu estou plantando algo que depois que eu acabar de fazer dessa e dessa forma, eu estou me movendo dessa e dessa forma, eu estou fazendo isso, eu estou jejuando por isso, e quando eu faço isso, eu recebo isso de Deus. Então, uma igreja que faz muito, que tem a tendência até mesmo de se desgastar sobre isso, mas quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que parte daquilo que Jesus fez por nós, e não daquilo que nós conseguimos produzir na força do nosso braço. A igreja, depois que ela entende a graça, ela entende o Evangelho, não significa que ela para de fazer, ela continua se movendo. Mas ela continua se movendo com a percepção de quem ele é e de tudo que ele já fez, de tudo que ele já produziu. Então, não é mais por aquilo que eu consigo fazer, não é mais por aquilo que nós conseguimos produzir, mas é pelo entendimento que ele fez tudo que precisava ser feito, e por meio daquilo que ele conquistou, hoje nós podemos receber. Nós estamos no lugar de filhos, de herdeiros, com ele, e hoje nós podemos receber. Numa primeira posição, talvez é uma igreja que ela corre atrás das oportunidades, ela corre atrás das bênçãos, ela corre atrás dos favores, mas depois que nós entendemos o Evangelho, nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, não somos mais nós que corremos atrás dos favores e das bênçãos. É o contrário, as oportunidades que correm atrás de mim e de você. Amém? Depois que você entende isso, não é você mais que se esforça para ter algo, mas por aquilo que Jesus construiu, por aquilo que Jesus fez, nós temos a oportunidade de sermos assim abençoados por ele. É interessante o texto de aquele diálogo de Jesus e Pedro, né? Jesus fala que Pedro o negaria, né? E o que que Pedro fala? Não, eu não. Eu tô com você, cara. Seus outros, eu tô, tamo junto. Não vou fazer. E Pedro, ele quer sustentar algo acerca daquilo que ele pode fazer por Jesus. O que acontece? O galo canta, Pedro nega. E é interessante que depois eles têm um novo encontro, né? Depois desse episódio, Pedro tem um novo encontro com Jesus. E eu acredito muito que nesse novo encontro, sobre tudo aquilo que eles conversaram, sobre tudo aquilo que eles tiveram naquela nova oportunidade. Uma das coisas que eu acredito que Jesus quis passar para Pedro, que o evangelho não é sobre aquilo que Pedro faz por Jesus, mas o evangelho é sobre aquilo que Jesus fez por Pedro. E eu entendo da mesma forma, o evangelho não é sobre aquilo que o Arthur consegue construir, mas o evangelho é eu entender o lugar que eu estou, quem eu sou, a identidade que eu tenho, a identidade de filho, e aí eu começo a me mover por meio disso. E aí nós estamos sujeitos a tudo aquilo que ele já fez, a tudo aquilo que ele já preparou. E isso envolve muito a área financeira também. Isso envolve muito a área financeira. Como eu falei, hoje nós, tendo o entendimento que nós temos de filhos, nós não nos movemos, ou nós não podemos nos mover como se tudo dependesse da força do nosso braço, ou do nosso entendimento, ou daquilo, ou das nossas capacidades. Nós iremos continuar performando? Sim. Nós iremos continuar trabalhando? Sim. Mas com o entendimento correto de tudo aquilo que ele já fez. Você, e é interessante, porque você continua performando, mas você performa num lugar de descanso. Porque você sabe que não depende necessariamente da força do seu braço, mas sim dele, do sustento dele. E dentro disso, algumas pessoas, eu tenho assim, quando eu paro para pensar acerca do evangelho sobre a vida cristã, e quando eu converso com pessoas que às vezes não conhecem a Cristo ou não conhecem o evangelho, cara, eu fico pensando, às vezes essas pessoas elas não se envolvem de fato com Jesus porque talvez elas não conheceram de fato quem ele é. Porque é impossível nós nos encontrarmos com ele e não nos apaixonarmos por ele. E entender a mensagem do evangelho. Algumas pessoas acham que a mensagem do evangelho, a vida cristã, ela se resume a não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Existe um não que te protege. Um pai, quando ele é bom, ele fala não para o filho, sim ou não? Existe um não, protetor. Mas eu quero te falar que o evangelho também tem muito a ver com o sim de Deus. Existe um sim de Deus na sua direção, existe um sim de Deus na minha direção. Existe um faça na minha direção, na sua direção. Talvez os dois dias mais importantes sejam o dia que você nasceu e o segundo dia, algumas pessoas falam o dia do casamento, mas talvez é o dia que você descobriu por que você nasceu. Porque quando você descobre até o porquê você nasceu, você entende até com quem que você vai casar. Então, uma coisa está conexa à outra. E aí, quando nós começamos a entender que existe um sim na nossa direção, essa vida é extremamente empolgante. Às vezes, a vida do religioso pode não ser, porque ele está preocupado com aquilo que ele não tem que fazer. Mas quando nós entendemos que existe um sim na nossa direção, nós queremos colocar os pés sobre as palavras que ele tem falado na nossa direção. E aí, esses dias, eu estava pensando acerca de propósito e acerca de necessidade. Eu estava pensando muito sobre isso, acerca de propósito e acerca de necessidade. E aí eu comecei a me perguntar, será que eu estou vivendo pelas minhas necessidades ou estou vivendo por um propósito? Será o que tem sido a minha motivação? Eu tenho acordado por necessidades ou acordado por um propósito? E isso e essa pergunta faz todo sentido. Nós cantamos aqui essa música a respeito da mulher samaritana, que ela tem um encontro com Jesus no poço. E nesse encontro que ela tem, que a mulher samaritana, esse encontro que ela tem com Jesus no poço, é interessante, o que ela tinha? Sede, né? Ela foi buscar água. Ou seja, o que ela tinha? Uma necessidade. Ela tinha uma necessidade. E ela vai ao poço porque, de fato, ela necessitava de algo. E aí ela tem um encontro com ele, ela tem um encontro com Cristo. E quando ela se encontra com ele, e aí eles começam a falar acerca da água. Falam, mas como você vai me dar água? Você nem trouxe o cântaro, como que você vai buscar? Mas Jesus, ele não queria falar com ela acerca da necessidade que ela tinha, mas Jesus queria despertar nela propósito. Jesus, ele não queria simplesmente tocar na necessidade que ela tinha naquele momento, que era de ter água. Jesus, ele foi muito além da necessidade. Jesus, ele foi ministrar a ela acerca de identidade, acerca de propósito. E quando Jesus ministra aquela mulher, quando Jesus ele tem a oportunidade de se relacionar com ela, o que ela faz? Ela deixa até o cântaro para trás. Ela deixa até a necessidade para trás. Ela volta correndo porque ela entendeu acerca de identidade, acerca de propósito. E a identidade e o propósito é muito maior que a sua necessidade. Quando nós entendemos a nossa identidade, começamos a caminhar sobre o propósito que Jesus tem para as nossas vidas, eu quero te falar, o seu propósito supre as suas necessidades. O seu propósito supre as suas necessidades. E o propósito começa no entendimento da identidade de filho e de filha, de relacionamento. E, às vezes, o que pode ter te trago, ou o fato de estarmos aqui, ou de um dia termos procurado acerca dele, pode ter sido uma necessidade. E é normal pessoas terem necessidades financeiras. Nós temos compromissos financeiros, sim ou não? Quem tem compromisso financeiro? Quem paga lá um veículo, uma casa, uma faculdade? Você tem os seus custos, sim ou não? Sim. Todos nós temos necessidades. Mas eu quero te falar que, quando nós entendemos essa identidade, quando nós caminhamos sobre aquilo que ele tem nos demonstrado, aquilo que ele tem falado, nós iremos começar a nos preocupar com o nosso propósito. E as nossas necessidades, elas serão supridas. As nossas necessidades, elas serão supridas. Não caminhe, não viva uma vida pensando simplesmente em suprir as suas necessidades. Eu falei uma vez aqui no Calove que, às vezes, tem pessoas que até hoje, quando elas vão entrar numa determinada faculdade, elas procuram qual a profissão que vai estar dando dinheiro em 2032. Cara, não é por aí. Mas é um entendimento que, uma vez que Jesus te ministra acerca de determinado lugar, você vai ser próspero e abençoado nesse lugar. Você vai ser abençoado nessa profissão, nessa área. E quando nós temos esse entendimento, cara, na nossa vida financeira, isso também muda bastante. Quando você começa a perceber a atitude daquela mulher, a mulher samaritana, ela ia ao poço num horário que ela não se encontrava com ninguém. Ela não queria ter com ninguém, muito provavelmente, pelo horário que ela ia. E aí, quando ela chega com uma necessidade, ela encontra Jesus e ela sai com um entendimento de identidade e propósito. E ela volta a ter justamente com pessoas, que era o motivo dela estar ali num horário que ninguém estava. Eu entendo que quando Jesus ele se encontra com ela, no pouco tempo que eles estiveram ali, eu acredito que Jesus ele quebra várias crenças que limitavam aquela mulher. No tempo que ela se relaciona ali com Jesus, ele quebra várias crenças que limitavam ela de prosperar em todos os sentidos. E eu quero te falar, às vezes a igreja tem alguns preconceitos com o assunto de dinheiro, de finanças, de prosperidade, até onde isso é bíblico, até onde não é, mas eu quero te falar que nós temos que dar espaço para o Espírito Santo quebrar crenças que nos limitam de avançar. Crenças que nos limitam. Às vezes a gente fala, não, isso aqui não tem a ver com o evangelho, mas eu quero te falar que sim, a vida financeira, ela também faz parte da sua vida com Deus. Ele tem grandes coisas para nós. Isso é com certeza. E às vezes essas crenças podem ter vindo, às vezes, do seu contexto familiar, ou daquilo que você ouviu durante toda a sua vida. Ah, você vai dar em nada, não. Você é meia boca. Ah, não, aí você fala, não, vim da família, meu bisavô era pobre, meu avô era pobre. Às vezes é isso, minha família, todo mundo assim, você sim. Eu quero te falar que nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo quebrar essas crenças que não têm a ver com o Evangelho. Que crenças que, às vezes, depõem contra aquilo que Jesus já fez por mim e por você. E, às vezes, não é fácil. Mas é muito interessante que, quando nós damos espaço para o Espírito Santo, independente da área que for, ele começa a construir algo de dentro para fora. Eu vejo que aquela mulher ela foi ali desbloqueada em vários sentidos. Não tem jeito, quando nós encontramos com ele e quando nós damos acesso a ele, pode ser na área profissional, financeira, acadêmica, ele tem algo para fazer. Nós não podemos mais colocar limite. Olha, uma coisa que eu tenho assim orado... Nós não podemos colocar limite. Não existe mais limite. Nós podemos acessar. Nós podemos colocar os pés em lugares que, às vezes, nós, sabe, nem imaginávamos. E como é bom ver isso. Como é bom ver isso na comunidade. Como é bom ver isso no corpo. É o mesmo caso de Pedro com Jesus. Pedro estava no barco. E aí, por meio de Jesus, ele tem a oportunidade de andar sobre as águas. Sim ou não? Eu entendo que o fato que fez Pedro conseguir pisar sobre as águas foi o fato de Jesus estar sobre as águas. O fato de Jesus estar sobre as águas oportunizou Pedro colocar os pés num lugar impossível para ele. Uma vez que nós entendemos a figura de Jesus e que nós estamos nele, nós temos a oportunidade de colocar os pés em muitos lugares que às vezes as pessoas vão falar, isso é impossível para você. Poderia ser, mas o fato de Jesus estar sobre aquele lugar, eu tenho a possibilidade de colocar os pés. Então não coloque limite sobre aquilo que Jesus quer fazer na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Nós não podemos colocar limites. Ah não, isso aqui já é muito para mim. Cara, Jesus tem grandes coisas. Jesus, ele quer nos dar sabedoria nessa área. Jesus, ele quer tirar limites, travas, bloqueios, dia após dia. Eu me lembro que teve uma situação. Meu pai, ele trabalhava numa empresa do ramo funerário há muito tempo, assim. Ele trabalhava lá nessa empresa há alguns anos. Eu lembro que uma vez ele me convidou, falou assim, Arthur, eu estava fazendo estágio, eu estava na faculdade, ele me convidou, Arthur, vem, você quer ficar um pouco aqui? Você está fazendo estágio, aí você faz o estágio, trabalha aqui. Eu falei, vai, vamos lá, ué. Aí eu fui trabalhar com ele nessa empresa que ele era supervisor. E eu fiquei um tempo lá nessa empresa, aí depois acabou que não deu para conciliar, eu voltei para a minha área, né, para a advocacia, voltei para um escritório para fazer estágio, meu pai continuou nessa empresa. E eu lembro que desde a época que eu estava lá, eu falava, pai, por que você não. Você sabe tudo, senhor? Por que você não abre a sua? Ele falou, não, Arthur, vamos, né? Tá tudo bem aqui. Eu falei, não, mas eu fiquei um pouco tempo aqui, eu já percebi, vamos abrir uma empresa dessa área, isso aqui dá para fazer. Ele falou, não, vamos ver, no tempo certo. Eu lembro que eu comecei a pesquisar, mandava sempre para ele, fala, pai, aqui, ó, já dá para. Eu consigo fechar essa parceria. Não, Arthur, calma. E aí eu voltei, eu fui advogar, eu formei, e aí eu já tem 5-6 anos que eu estou formado, advogando e tudo mais. E aí chegou na época da pandemia, por, né, todas aquelas questões e restrições, a empresa chamou meu pai e falou, olha, Zé Carlos, não vai dar para continuar com você aqui não. Ele falou, paciência, né? Enfim, ele foi e saiu. Ele foi e saiu da empresa, e aí eu falei, e aí pai, o que você vai fazer agora? Saiu da empresa lá e tal... Aí ele começou a falar, Arthur, acho que eu vou tentar começar uma, mas assim, você sabe, o investimento é alto. E tem que ver. E aí apareceu uma oportunidade do meu pai conversar com um investidor muito, muito, muito forte lá em Contagem. E aí ele começou a comentar com ele. Ah, não, ele falou, Zé Carlos, esse ramo é muito bom, vamos reunir, eu tenho interesse, E aí meu pai falou, Arthur, hoje eu marquei a primeira reunião, o cara vai sentar comigo. Eu falei, amém, pai, que dê tudo certo lá. E aí ele foi, sentou com esse investidor, e aí eles fizeram uma reunião, não sei se foram uma ou duas, não lembro, mas eu lembro que eles sentaram para conversar. E aí eles começaram a falar de valores, de investimento, de sociedade, qual percentual cada um iria ter, enfim. E aí eu falava, e aí, pai, deu certo? O cara vai investir essa grana, vai aportar o dinheiro. Eu falava, ah, vamos ver. E tal, tal. Enfim, chegou na conclusão que meu pai falou, Arthur, não deu certo com esse investidor. Esse cara não vai animar por dinheiro. Eu falei, ah, que pena, é um ramo tão bom e tal. Aí passaram-se alguns dias, eu lembro do dia que meu pai chegou e falou assim, Arthur, eu estava ali orando e o Espírito Santo falou que meu sócio estava aqui no quarto. Eu falei, quem que é? Ele falou, você. Eu falei, uai, podemos conversar, ué. Aí falou, você consegue... investir dessa forma, com esse investimento aí, se você fizer esse investimento aqui, já dá para a gente começar. Eu falei, eu faço, então. E aí nós começamos a empresa no meio da pandemia, 2021. E tem uma estatística que fala que a maioria das empresas no Brasil, mais ou menos em média de 3 anos, grande parte delas não consegue sobreviver, por conta de vários fatores do país. Enfim. E é engraçado, e agora em agosto nós fizemos 3 anos de empresa, 2021, 3 anos de empresa. E grandes coisas Jesus tem feito na empresa. Grandes coisas Jesus tem entregado para a empresa. E se for comparar com os nossos maiores concorrentes, o nível de investimento que nós começamos com... Tem empresa que é concorrente nossa, que ela tem ação na bolsa. Empresa na casa do bilhão. E nós começamos com o que nós tínhamos ali. E como que Deus foi fazendo. Como que Jesus ele foi fazendo? Era eu e ele, e ele falou, então vamos. Nós fomos colocando o pé, e Deus foi colocando o chão, e nós fomos colocando aquilo que nós tínhamos à disposição, e Jesus ele foi fazendo. E dia após dia tem sido assim, dia após dia nós temos tido a oportunidade de viver algo, porque nós acreditamos numa palavra. Porque meu pai acreditou naquela palavra que Jesus ministrou a ele. E eu também acreditei. E hoje eu vejo que, até nessa questão de empreender, a cada dia eu vejo que o Espírito Santo ele vem quebrando crenças, sabe? Algumas coisas que eu falava, eu não falo mais. Eu mudei até as minhas próprias declarações. E Jesus tem feito grandes coisas. Grandes coisas. Né? É só o começo ainda, são 3 anos de empresa, mas a gente, eu já consigo ver um futuro muito promissor. E não é por aquilo que, né, simplesmente por nós, mas é por ele. É algo que vem dele, é algo que ele vem gerando. E como eu preguei aqui no... Como eu preguei aqui, acho que no último domingo que eu preguei, acerca do casamento, acerca de encher as talhas com água. É justamente isso que eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo, sabe? A nossa função é justamente encher as talhas com água, sabe? É fazer a nossa parte. Mas nós não podemos subestimar o poder que nós temos por meio do Espírito Santo. Nós não podemos subestimar. Nós não podemos subestimar. O Espírito Santo, ele quer... Às vezes a gente acha que o Espírito Santo só quer tocar na nossa vida espiritual, né? Que ele só quer tocar no nosso secreto, no nosso... Não, ele quer tocar em todas as áreas, inclusive na nossa vida financeira. Ele quer trazer ministrações, ele quer trazer verdades, inclusive na nossa área financeira, na nossa área profissional. E eu quero te falar, se Jesus ele tem ministrado coisas a respeito da sua profissão, da sua vida acadêmica, da sua vida financeira, coloque os pés sobre aquilo que ele tem te falado. Coloque os pés sobre aquilo que ele tem te ministrado. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, nós sabemos que é por meio dele. E já foi feito. Nós já fomos abençoados. E a nossa tendência é justamente cada vez mais romper esses limites, romper essas barreiras. E uma coisa também que eu vejo muito é esse entendimento de filho. O versículo 25 do mesmo texto que eu li fala assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E esse filho respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado... Olha o entendimento dele. Olha como que o propósito começa no entendimento de identidade. Ele fala: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, aí ele fala filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E aí o pai fala: meu filho, o pai faz questão de falar, você não é escravo. Ele não fala meu funcionário, ele não fala meu escravo, ele fala meu filho. Você está sempre comigo, hein? E tudo que eu tenho é seu. O filho que vai embora, nós podemos falar tudo dele. Irresponsável, não gastou com sabedoria. Podemos falar o que a gente quiser dele. Podemos falar o que a gente quiser. Não, pelo amor de Deus. Mas uma coisa nós não podemos falar dele. Ele tinha um entendimento de filho. Porque quem pede a parte da herança? Filho. Funcionário não pede parte da herança. Funcionário chegar lá, bater na porta lá do chefe, dá parte da sua herança, fala: tem nada com você, tem filho dessa mãe, não conheço você. Mas ele sabia, ele falou: eu quero minha parte da herança. E ele sai. E a Bíblia fala que tem uma hora que é importante essa fala. Fala: caindo em si, ele fala: peraí. Aí olha como é que esse paralelo de empregado e filho. Ele fala, os empregados do meu pai, estão muito melhor que eu, que sou filho. Então, eu vou voltar para casa. Então, eu vou voltar para o meu pai. Enquanto isso, o outro filho estava fazendo, e por mais que ele fosse filho, o entendimento dele ainda era que ele era um funcionário. Porque ele reclama e fala, eu estou aqui como um escravo. Eu estou aqui como um escravo, e você nunca me deu nada. E o pai fala, meu filho, tudo que é meu é seu. Isso se aplica a cada um de nós aqui, essa manhã. Tudo que é meu é seu. Olha a oportunidade que nós temos. Olha a graça que nós temos hoje disponível. Tudo que é meu é seu. É uma questão de entendimento, de percepção, de propósito e de acessar. Hoje eu estou casado. Mas essa semana eu almocei na casa dos meus pais, eu fui lá almoçar com eles. Cara, quando eu chego na casa dos meus pais, por mais que eu esteja casado, lá não é mais a minha casa, eu chego, abro a geladeira, ponho o pé no sofá, eu faço o que eu quero. Por quê? Porque eu sou filho. Porque eu tenho acesso. E é justamente isso que Jesus, o Espírito Santo, quer mostrar a cada um de nós nessa manhã. Que é só questão de acessar. Algumas coisas que nós estamos pedindo, que nós estamos achando que está muito longe, é simplesmente abrir a geladeira e pegar. É simplesmente entender a identidade e começar a colocar os pés. Nós não somos mais funcionários. Cara, a verdade é o seguinte, Jesus ele não quer assinar a carteira de ninguém. Jesus ele não quer assinar a sua carteira. Ah, eu vou ler tantos capítulos da Bíblia, vou fazer tantas campanhas para Jesus. Cara, quem faz para receber é funcionário. Você não faz para receber. Você recebe por quem você é. E você entendeu quem você é e você começa a ter acesso. Então, nós não fazemos mais para receber nada. Muito pelo contrário. Nós começamos a fazer porque nós já recebemos e nós entendemos quem nós somos. E aí, sim, nós nos movemos. Amém. Essa é a identidade que nós temos, de filhos. E isso aplica à minha vida financeira, isso aplica à sua vida financeira. A vida financeira é de um filho. E começa nesse entendimento de percepção, de propósito, e nesse entendimento de percepção de identidade. E já caminhando para o fechamento, muito provavelmente o seu propósito tem a ver com pessoas. Muito provavelmente. Tudo aquilo que Jesus tem nos dado tem a ver com pessoas. Já parou para pensar acerca disso? Quando Davi foi ungido rei. Deus queria abençoar Davi? Sim. Davi foi abençoado de ser rei? Sim. Mas Deus ele estava preocupado com o povo. Deus ele estava preocupado com o povo. Pare para pensar no sentido que as oportunidades e os lugares que Jesus está te colocando, as portas que o Espírito Santo tem te oportunizado, não tem a ver somente com você, mas também tem a ver com pessoas. Como eu falei aqui no início a respeito da conferência, tem esse entendimento que toda essa prosperidade que vai além de dinheiro não tem a ver somente com você, mas tem a ver com pessoas. Dê espaço para o Espírito Santo te mostrar acerca disso. O seu propósito, sem dúvidas, você vai ser, nós já somos, na verdade, profundamente abençoados. E com ele, nós vamos ter oportunidade de abençoar pessoas. Pessoas. Não termina em você. Não é algo que, sabe, isso tudo é pro Arthur, é tudo tem a ver comigo. Não. Tem a ver com pessoas. E quando nós temos esse entendimento e essa percepção, nós começamos justamente a ser movidos e destravados, principalmente na vida financeira. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento para nós orarmos.
Queridos, eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem algo para fazer com a gente nesse mês. Eu creio num desatar de Deus nessa área. Talvez você ouviu, né, e viu lá no Instagram que a gente vai falar sobre finanças esse mês e pode ter surgido um medo no seu coração, um incômodo, ai, vão arrancar dinheiro da gente esse mês. Essa não é a nossa intenção, muito antes, pelo contrário. Mas eu creio de todo o meu coração que Deus quer liberar, sabe? Você, a sua mente, o seu coração, né? Como Arthur falou hoje, eu estou estudando, que eu também vou ministrar. É um assunto tão amplo e não dá para ninguém falar tudo, né? Então, eu acho que cada um vai pegar. Mário, você viu que o Túlio vai pregar sem ser o próximo, que sou eu, no outro, e ele já estava aqui pulando na frente. Mas eu queria, né, dentro dessa oração que o Arthur vai fazer, eu queria que você se entregasse, talvez você viesse aqui na frente, se você detecta que tem algo na sua vida que impede você realmente de crer da maneira correta. Eu queria que a gente consagrasse esses próximos 4 domingos, sabe? Eu queria te sugerir que você ouvisse mensagens sobre isso. Tem 2 livros que eu gostaria de te indicar. De antemão, tem muitos livros, mas se você puder ler O Segredo da Mente Milionária, se você puder ler Pai Rico e Pai Pobre, eu tenho ouvido de novo, já ouvi uma vez, os 2 têm audiobook no YouTube, você pode ouvir enquanto você faz seus trabalhos, mas O Segredo do Pai Rico, não sei se alguém aqui já leu, mas esse rapaz, ele tinha 2 pais, o pai rico e o pai pobre. O pai dele era o pai pobre e o pai rico era o pai de um amigo dele. E ele se ofereceu para trabalhar para o pai do amigo dele e ele não dava ele salários. E, a princípio, ele podia achar aquilo injusto. Mas ele falou, eu não quero que você trabalhe pelo dinheiro. Como Arthur disse, o emprego, o salário, a renda, queridos, é só um canal, mas ele é a fonte. Ele pode te dar além disso. Eu não quero pregar, mas eu quero dizer para você que eu creio de todo o meu coração que Deus vai dar ideias para pessoas aqui. Assim como deu, né, para o Zé Carlos. Ele foi, trabalhou naquele lugar, aprendeu, depois acabou o tempo dele ali, mas Deus o despertou para então abrir o seu próprio negócio. Eu creio que Deus, ele pode e ele quer te dar ideias baseado na quebra das crenças limitantes. E eu creio que ele pode te dar ideias, eu creio que ele pode te dar estratégias, eu creio que ele pode abrir a sua mente e que você, então, abra o seu coração para desfazer de qualquer crença que está te limitando nessa área. Né? E eu creio que você pode ensinar sobre isso. Vai viver de tal maneira isso na sua vida e essas experiências que você também vai andar sobre a água. Você também vai fazer proezas, como Daniel fala, em o nome do Senhor. Amém? Então, se você sente que tem alguma coisa que ficou presa na sua vida por criação, por mentalidade, por palavras que você ouviu, né? Eu gostaria de te chamar aqui na frente. Enquanto o Arthur vai orar, a gente também vai estar orando. E eu creio de todo o meu coração que Deus tem algo para fazer. Amém?
Amém.